Kelly Matos, quem é o nosso convidado agora no Gaúcha Mais.
Temos a honra de receber o ministro da Cidadania, ministro Osmar Terra. Boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Leandro, Stout. Boa tarde a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo, ministro. É muito bom conversar com o senhor aqui sobre um tema que é tão relevante, tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é o avanço do Bolsa Família. Nas últimas semanas e nos últimos meses, já se trabalhava com a ideia de mudanças no programa. O senhor, né, na sua gestão, já implementou a 13ª parcela, o que pode parecer de longe, né, para o ouvinte, que talvez não seja uma medida tão urgente, tão necessária, mas se a gente pensar do ponto de vista das pessoas e do que isso movimenta a economia, né, no sentido de que o governo Bolsonaro está fazendo a economia, tentando fazer a economia retomar, é um movimento importante. O que, que o senhor pode dividir com o ouvinte da Rádio Gaúcha a respeito do que vem por aí em relação a esses avanços no programa?
Olha, Kelly, nós estamos trabalhando muito para que o Bolsa Família deixe de ser um programa só de dar o peixe, né, para ser um programa que também se ensine a pescar. Então, traduzindo isso assim para coisas bem objetivas, é um programa que hoje não reduz pobreza. É um programa que só transfere renda para os mais pobres, para a extrema pobreza, para o pessoal não passar fome, né? Não é um programa que faz ao natural as pessoas saírem da condição de pobreza. Então, nós estamos trabalhando para que haja, que se mantenha essa parte importante do programa de transferir renda para as pessoas vão... Quem precisar vai ter uma transferência de renda, mas que haja um estímulo maior para que a pessoa estude, para que a pessoa trabalhe, para que se reduza as desigualdades desde o início da vida. E, inclusive, a desigualdade interna do programa. O programa tem 10 milhões de famílias que ganham proporcionalmente, que são os mais pobres dentro dos 13 milhões e 200 mil, né? Tem 10 milhões que têm uma renda mais baixa e 3 milhões e 200 mil que, mesmo estando perto da extrema pobreza, tem uma renda um pouquinho mais alta. Então, nós queremos também fazer com que haja, diminuir essa desigualdade, que todos esses que têm a renda mais baixa ganhem um pouco mais, né, e os outros, pelo menos, mantenham a sua renda. Então, é uma mudança importante. Nós vamos tratar de educação, de emprego, de reduzir desigualdades, de dar um prêmio no final do ano para as crianças que passam de ano, né? Hoje as crianças têm, no Bolsa Família, basta ela ter frequência na escola que o Bolsa Família paga, né? Nós não vamos abrir mão disso, queremos que as crianças tenham frequência na escola e pagar por isso, mas aquelas crianças que tiverem, passarem de ano, né? Essas que têm frequência pode ficar 5 anos repetindo o ano, que não, isso não aparece no Bolsa Família. Nós queremos que as crianças passem de ano, tenham notas boas. Então, aquelas que tiverem, passarem de ano, tiverem uma nota... Isso é uma discussão, não está nada ainda finalizado, né, Kelly?
Mas
eu estou dizendo
é uma
da
ideia.
Discussão interna.
Isso.
É. As crianças que tirarem nota maior que 7, né, e passando de ano, a família ganha um prêmio no final do ano, em dinheiro, né? Então, para estimular com que a criança, que a família, criar um espírito que a família também se preocupe mais com o estudo do filho, né?
Até
não só
porque,
com a frequência,
ministro,
dele na
escola. O senhor tem mais conhecimento do que eu nesse sentido, mas o fato de o Bolsa Família, né, pelo que eu acompanho lá na ponta, ter essa exigência, só recebe se a criança está na escola, e para quem possa não ter o conhecimento mais profundo, se a criança não vai, o benefício é cortado, né, ministro? Não tem.
É cortado. É suspenso até a família regularizar a situação, né?
Que é uma forma de estimular que a criança e garantir que a criança seja na escola.
Né? Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é estar na escola, pode estar repetindo anos, 5 anos, né? Uhum. E ganha igual. Então não há um incentivo para que a criança melhore a sua escolaridade. O que nós estamos dando agora é um incentivo, pretendemos dar um incentivo para melhorar a escolaridade da criança, né? Nós só vamos sair da pobreza, tirar as famílias do Bolsa Família da pobreza, Kelly, se elas tiverem no desenvolvimento humano. É a primeira infância, que nós estamos trabalhando já com 1 milhão de crianças pequenas do Bolsa Família, de 0 a 3 anos, né? E vamos chegar a 3 milhões de crianças, ganhamos o prêmio, inclusive agora, o Ivy Awards, por isso, né? E vamos chegar nas crianças que estão no Bolsa Família, mas que precisam ter uma escolaridade maior. Então, vamos dar um prêmio para a família, quando ela passar de ano, tiver nota boa e tal, ela vai ganhar prêmio.
Em dinheiro. Qual é o valor médio hoje do benefício por mês, ministro?
Benefício hoje está em torno de R$ 189,00, é o valor médio. Né?
E a previsão nessas mudanças é que esse valor médio suba?
Esse valor vai subir porque nós vamos aumentar o valor daqueles 10 milhões que ganham menos, dos mais pobres dos mais pobres. Né? Nós vamos dar uma reajustada nisso. A ideia é reajustar isso. Né? Esse assunto já foi apresentado ao presidente Bolsonaro, ainda não bateu o martelo, a última palavra é dele, mas nós estamos avançando nessa discussão, nessa direção aí.
Tem um dado que saiu recentemente, eu não sei se ele já está fechado, consolidado, dado ano passado, de 1 milhão e 300 mil benefícios que foram retirados por irregularidade somente no ano passado, em torno de 10% do total de beneficiários. O senhor tem os dados do Rio Grande do Sul e esses benefícios eles são dados para outras famílias ou são benefícios que são cortados e o governo não coloca para outras famílias?
Não, são benefícios que são utilizados para outras famílias, né? Nós tivemos muitos benefícios, nós usamos uma parte do pente fino que nós fazemos regularmente para o 13º, é importante dizer que pela primeira vez na história do Bolsa Família teve uma 13ª parcela no final do ano, né, um bônus de Natal aí para as famílias do Bolsa Família. Né, e no Rio Grande do Sul, isso, 1 milhão e 300 mil famílias, deu 1,4 bilhões de economia, né? E foram 47 mil famílias no Rio Grande do Sul, então um pouco mais de 50 milhões de reais de economia, quer dizer, que foi usado para outras famílias do Bolsa Família.
Ministro, em relação a esse desenvolvimento da criança na escola, o senhor estava nos dizendo da possibilidade ou da intenção de o governo promover essa premiação, essa bonificação. A gente sabe que as crianças e quem vive nessa situação nem sempre é uma questão de vontade, né? Não é sempre uma questão, como a gente diz, de oportunidade, porque falta coisas lá na ponta, como o senhor disse, tem que cuidar da primeira infância, tem que, às vezes a criança não vai para a escola porque não tem o que comer. Como é que o governo e o seu ministério especificamente, diante dessa preocupação, como o senhor disse, com o desenvolvimento humano, está pensando no macro dessa família, né? Porque ela está lá na extrema pobreza, ela tem outras dificuldades. Como é que o senhor e o seu ministério estão se organizando nesse sentido?
Olha, isso nós estamos dando um apoio importante para o desenvolvimento, para sustentar essas famílias, no sentido de elas não passarem fome, portanto eu acho que as crianças não devem estar passando fome. O Bolsa Família é uma complementação de renda, portanto ele não é o dinheiro todo que a família ganha. Isso aí é que tem famílias que ganham mais de R$ 1.000 do Bolsa Família, tem famílias que ganham R$ 80.
Perfeito.
Né, então é uma complementação de renda. Mas eu quero te dizer, Kelly, que a escola, por exemplo, ir à escola é uma coisa importante até para se alimentar. As escolas hoje servem refeições completas. Né? Eu fui talvez um dos primeiros prefeitos do estado, e na década de 90 ainda, que eu coloquei refeição completa, né? Macarronada, carne e tal, na escola, quando antes o pessoal saía fazer lanchinho. E bancamos pela prefeitura. As prefeituras também têm um papel importante nisso, né? E a frequência das escolas melhorou, né? Então as crianças são levadas à escola até para se alimentar melhor, entendeu? Então eu acho que não tem problema, não vai haver problema nisso. Hoje é muito, tem que ter uma justificativa muito forte e não é frequente para dizer que uma criança não está podendo ir para a escola.
Uhum. E para que haja essas mudanças que o senhor está nos colocando, né, até a questão do emprego, o tipo de aumentar o valor médio e para aquelas famílias mais pobres, o governo está prevendo uma ampliação do orçamento do bolso? Eu sei que o orçamento é previsto no ano anterior, né, mas há uma reserva de um aporte financeiro maior?
Por isso que nós estamos ainda numa fase de negociação, mas há uma intenção do Ministério da Economia de nos ajudar nisso, o presidente também acha importante, né? Até porque a médio prazo, que no primeiro momento pode haver um aumento de custo do Bolsa Família, mas com o programa funcionando bem, com os jovens que nem trabalham nem estudam sendo capacitados, que isso a gente está incluindo e dando um incentivo para eles também dentro do programa, e arrumar emprego, né? Nós estamos negociando com as empresas também para que 10% de todos os novos empregos nos supermercados, que na área da construção civil, na área, sejam direcionados aos jovens do Bolsa Família, né? Pelo menos 10%. Né?
Nesses nem-nem que o senhor diz.
Isso vai diminuir o número de famílias, né, no Bolsa Família. A própria retomada do desenvolvimento, da economia melhorando, como já está se desenhando, entendeu? Vai levar a uma diminuição. Então, eu acho que a médio prazo, nós vamos ter uma diminuição do número de famílias do Bolsa Família, porque não vão precisar mais do Bolsa Família. Isso que tem que ser o objetivo de um programa social, né? É fazer com que cada vez mais gente não precise do programa, e não o contrário, como está sendo feito antes, que era cada vez mais gente precisando do programa. Bolsa Família tinha 5 milhões de famílias em 2005, em 2015 tinha 15 milhões. Isso no momento que o Brasil tinha um desenvolvimento bom, né? Estava muito melhor do que está agora, né? Então, eu acho que nós temos que entender que a lógica do programa social é fazer com que a pessoa não precise de auxílio do governo, mas se precisar, vai ter.
E aí, através do incentivo do emprego. O senhor citou aqui, por exemplo, a questão do neném, né? Do jovem que não trabalha, não estuda, incluindo, dando incentivo às empresas para que contrate esse jovem.
Exatamente. Nesse sentido, nós temos 4 milhões e 600 mil jovens só no Bolsa Família, entre 18 e 29 anos, que não trabalham nem estudam. Isso é uma tragédia. Tragédia para eles, tragédia para a família, né? Que corta o futuro deles, corta o futuro da família. Um jovem com mais de 18 anos, que nem trabalha nem estuda, e é de uma família muito pobre, qual é o futuro dele, né? Uhum. Então nós temos que pegar esses jovens, capacitá-los tecnicamente. Nós temos uma grande parceria com o Sistema S para isso agora, né? Estamos conversando com o Ministério da Educação para retomar de alguma forma o Pronatec também. É um pacotão que vai se fazer para que isso tenha força aí. E diminuir o número de jovens que nem trabalham nem estudam, diminuir bastante.
E nessa reformulação, ministro, Bolsa Família continua sendo chamado Bolsa Família ou o governo pensa em mudar o nome?
Nós estamos discutindo isso, nós não fechamos questão em relação a isso também, né? Mas é importante que a população que precisa, que está nos ouvindo, né, do Bolsa Família, saiba que não vai perder o benefício, né? O benefício vai continuar. Enquanto ela precisar, ela vai ter o benefício. E agora o nome nós vamos ver ainda, não definimos ainda.
Mas pode haver uma mudança, não está descartada
essa. Pode até haver, porque vai ser um outro tipo de programa, vai ter uma outra característica, né?
Uma abordagem, uma intenção diferente, eu acho, né, ministro?
Exatamente, um viés diferente.
E além desse, o senhor citou aqui, né, dos que eu já anotei, a questão dos jovens, né, o incentivo ao emprego, essa questão do desenvolvimento das crianças também, que acho que é importante, da escolaridade, né, você premiar a criança que vai bem na escola, que consegue passar de ano. Mais algum outro ponto que o senhor acredita que é diferente daquele Bolsa Família inicial e que vai fazer com que as pessoas cada vez menos dependam do benefício?
Como não está não tudo não finalizado, tá de repente fechado, eu começo a falar aqui, depois não acontece, parece que eu estou falando pro vazio, para as paredes, né? Não, na verdade, o incentivo é esse, no genérico é esse o incentivo. A gente vai procurar dar mais respaldo à primeira infância, vai poder... Mas tudo são questões agora que dependem desse entendimento geral e principalmente do aval do presidente, que quer fazer isso, né? Quer fazer isso, mas ele nos pediu para detalhar melhor e tal, para a gente fazer, depois bater o martelo.
E tem dentro do Ministério alguma meta até determinado mês para fechar, empacotar esse projeto?
Eu acredito que até abril ou maio nós já tenhamos o programa andando, né?
Tem que abrir orçamento do Ministério da Economia, colocar mais recursos.
Se tu vê, por exemplo, tu vai ver muito. Que no ano passado nós tínhamos só metade do orçamento do Bolsa Família, né? Depois, quando foi chegando perto foi vencendo o prazo ali do que a gente tinha, o Ministério do Planejamento da Economia fez um remanejamento de recursos e botou o resto que precisava. Inclusive o 13º, né, que pela primeira vez nós pagamos uma 13ª parcela do Bolsa Família, que foi uma injeção a mais de recursos para os mais pobres e principalmente para esse comércio da periferia das grandes cidades e tal, que depende disso para se manter. Né?
Ministro... Sobre bolsa.
Vai.
Sobre bolsa ainda agora, uma outra bolsa saiu recentemente, ministro, uma portaria da Bolsa Atleta. E daí até estou recebendo, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou recebendo mensagem de uma pessoa ligada ao esporte no Rio Grande do Sul. Não sei se o senhor já recebeu algum pedido, algum comunicado oficial de clubes de formação de atletas, atletas de esportes amadores, né, que tem profissional também, mas não é o futebol. Dele, o questionamento é o seguinte sobre a Bolsa Atleta, que a Bolsa Atleta é de R$1.000, mas ela fica condicionada a um atleta que não recebe no clube que usa a lei incentivo ao esporte. O senhor foi já questionado, foi procurado por clubes em relação a esse ponto, atleta que tem uma remuneração no clube?
Uhum. É, nós tivemos, isso foi uma decisão que, em princípio, me parece, é uma decisão adequada da Secretaria de Esportes, né, que é comandada pelo nosso general Décio Brasil, que é uma figura de grande projeção aí no meio esportivo e muito respeitado. Ele entende isso como uma coisa importante. Eu também acompanho o raciocínio dele, mas nós estamos abertos para ouvir sugestões. Se quiserem mudar também, tem que ter um entendimento entre todos. Nós queremos é que uma criança pobre, que não tem nem como pegar a condução para ir para o treinamento dela, ela tenha pelo menos o abrigo, que ela tenha o dinheiro para se alimentar, para a condução dela e tal. Isso é uma situação muito específica, muito especial, não são todas as crianças, uma situação muito especial. O objetivo é esse. Se tiver uma ideia melhor, nós estamos dispostos a recebê-la e até implementá-la.
Vou mudar um pouquinho o assunto, ministro, a respeito de um tema que está bastante presente nas manchetes no dia de hoje, que é a questão envolvendo o secretário nacional de cultura, agora ex-secretário nacional, porque foi exonerado. É, a jornalista Andréia Sadi lembrou que em novembro a Secretaria de Cultura foi transferida do Ministério da Cidadania, ou seja, do seu ministério, do ministério do qual o senhor é o titular, para o Ministério do Turismo. E diz ainda a jornalista Andréia Sadi, da Globo News, que o senhor lá atrás já não concordava com as posturas de Alvim. É, quando o senhor trabalhou com ele, ou quando teve a oportunidade de estar próximo a ele, o senhor já tinha percebido que a conduta não era compatível com a função? Houve problemas na sua relação com ele?
A cultura é uma área muito que nos traz muitos encargos, responsabilidades, né? É uma área muito importante e muito complexa, né? Eu pedi para o presidente tirar a cultura do ministério porque estava me tomando 90% do tempo, né? E uma das dificuldades que eu tinha era com o Alvim, né? Mas não era todo, não era o conjunto, era o conjunto das coisas que me dificultava, né? Mas ele é realmente uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa, né, naquele momento parecia uma pessoa que poderia fazer muita coisa boa pela cultura. Eu discordei de algumas coisas que ele fez, né, mas isso não impediu de entender que ele poderia ser importante para a cultura. E ele, até aquela questão de agredir a Fernanda Montenegro, essas coisas são coisas que totalmente desnecessárias, né, que não precisavam ter sido feitas. Eu manifestei isso ao presidente e pedi para o presidente até foi muito gentil, né, que o presidente podia ter dito, não, ele vai ficar o Alvim contigo aí. Ele não disse isso, ele simplesmente entendeu a minha preocupação e transferiu de ministério, a área da cultura, o que me liberou. Eu tenho esse ministério aqui, é o ministério que tem mais secretarias nacionais do governo.
É o esporte, né? A cidadania.
Tinha 19 secretarias nacionais, com a saída das 5 da cultura, eu fiquei com 14. Não tem nenhum outro ministério, fora o Ministério da Economia, talvez nem o Ministério da Economia tenha 14 secretarias nacionais, entendeu? Então eu tenho que ter tempo para cuidar das coisas, não ficar totalmente vinculado só a uma área, né, e uma área complicada, porque a gente precisa realmente mudar a cultura, mudar a forma de trabalhar a cultura no Brasil, mas não do jeito que o Alvim falou, né?
O senhor acompanhou a polêmica, o senhor viu o vídeo dele, o que o senhor achou?
Eu acho que foi uma coisa despropositada, né, na maneira como foi feito, né? Despropositado, até porque evoca coisas do nazismo e tal, que não tem nada a ver com o nosso governo, né? Nosso governo não é um governo nem fascista, nem nazista, é um governo democrático de direita, né? E isso aí, como tal, tem que ter as suas manifestações, né?
Uhum. Mas a partir do entendimento da demissão do presidente Jair Bolsonaro, me pareceu que houve uma interpretação de que a manifestação tinha, assim, uma relação com o nazismo e por isso foi retirado do cargo, exonerado.
É, eu acho que o presidente entendeu a mesma coisa, né? Que realmente era uma manifestação despropositada, que não tinha sentido, né? É, e não é a posição do governo. O mais importante é isso, né? Foi uma decisão dele, pessoal, né?
Uhum. Leandro?
Como diria o Potter de manhã, Kelly, ministro, o grupo do WhatsApp dos ministros hoje, como é que estava?
Como é que ficou o grupo de WhatsApp? Já tiraram o secretário Roberto Alvim do grupo do WhatsApp?
Mas ele, no WhatsApp dos ministros, ele nunca entrou.
Bom, menos mal, né? Daí não foi necessário tirar, mas o grupo do WhatsApp estava muito em polvorosa hoje?
Tu sabe que eu não tive tempo de ver ainda, Kelly, o grupo do WhatsApp. Não vi mesmo. Não, se eu ficar...
Com 14
secretarias uma coisa aqui
não deu tempo, ministro.
Eu nunca revelei antes. Se eu ficar uma hora sem olhar o meu WhatsApp, eu tenho em média de 300 a 400 mensagens. Não tem cristão que consiga ver. Eu fico de noite, antes de dormir, eu fico tentando zerar isso aí. Né?
E alguma ação mística, que eu quero saber coisa do senhor, eu fico mandando, o senhor não responde. Vou deixar
melhor
aqui.
Melhor mandar
não...
de noite.
Não, mas eu sempre te respondo, Kelly. Não faça isso, tipo.
Eu queria, para encerrar, porque também o nosso tempo já foi, e agradecendo a sua gentileza, um outro tema que o senhor é muito, muito assertivo quando fala conosco, é a questão da... Não é essa palavra, maconha medicinal, né? A questão do canabidiol. É, como é que anda essa questão dentro do governo, seu posicionamento, a Anvisa colocando a discussão? O que, que o senhor pode também dividir conosco em relação a esse tema?
Olha, Kelly, eu tenho uma posição clara como médico. Eu acho que não existe maconha medicinal, né? Maconha medicinal é uma desculpa para legalizar a maconha, né? Que pode ter uma substância como o canabidiol, que não é a cannabis nem a maconha, é uma substância que tem, inclusive, em outras plantas também, né, que não causa efeito, não causa transtorno mental nenhum e que pode ser usado para alguns tipos raros de epilepsia. 1% das epilepsias podem ter um resultado melhor com canabidiol que com outros medicamentos. 99% tem efeito melhor com outros medicamentos do que com canabidiol. Mas esse lobby para legalizar, que é um lobby que envolve grandes empresas, grande parte da imprensa, né, para legalizar a maconha, ele confunde tudo propositalmente. Confunde canabidiol com maconha, confunde o resultado, pesquisas para uma doença rara como se fosse uma solução para tudo, promete curar todas as doenças. Tem que ver a propaganda da Verde Med, que é uma empresa canadense, que está botando propaganda paga agora na Folha de São Paulo, dizendo que cura tudo, cura 30 doenças, 40 doenças. Tudo é mentira, não tem pesquisa nenhuma sobre isso, né? Não tem, não existe comprovação científica de nada disso. Agora, eu acho que quem precisa do canabidiol tem que ter, se realmente for comprovado, e parece que em epilepsias de doenças raras tem comprovação, aí tem que garantir, o governo tem que garantir, inclusive pelo SUS. É isso que nós estamos trabalhando agora, né? Mas não legalizar a maconha com essa desculpa, né? Usar isso para legalizar a maconha, para aumentar o número de pessoas com transtorno mental. Maconha causa esquizofrenia, causa retardo mental, causa danos irreversíveis no cérebro humano, né? E 87% das pessoas que usam outras drogas começam com a maconha, né? Agora saiu uma pesquisa da USP mostrando que nem para reduzir fissura de crack e cocaína a maconha serve, não serve para nada. A maconha é uma droga muito pesada, que causa danos severos, né? Não é uma droga leve. Tudo isso é vendido ao contrário pela empresa, indústria que quer legalizar, que é maconha droga leve, que não tem problema, que é remédio. Aí a nossa juventude embarca nessa história e fica dependente química, fica esquizofrênica, fica com problema pro resto da vida. É isso que eu estou enfrentando, é isso que eu estou denunciando, né?
Perfeito.
Ministro da Cidadania, Osmar Terra, muito obrigado, volte sempre.
Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado.
Obrigada,
Kelly, Leandro, um abraço a todos os ouvintes.
Muito
aí.
Obrigada.